Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Narcélio Lima Verde com Ronaldo César.
Alô, Narcélio.
Alô, bom dia.
Fortaleza antiga.
E eu continuo revendo as praias de Fortaleza em retratos, porque são antigos e hoje já dizem fotos. Na porta do edifício do Náutico Atlético Cearense, quando os diretores fiscalizavam que na sala colado, passeando no andar de cima e usando binóculos, na rua estacionaram os carros Prefect, o famoso cachorrinho, porque o posto do pai do Nazareno Albuquerque, da Praça José de Alencar, cobrava somente R$5 pela corrida. E cinco, para quem não sabe, no jogo do bicho, era e é cachorro. Daí o apelido. Aqueles carros e sapatos brancos, pneus com faixa branca, quando nem existia o Gerardo Bastos e o dono da firma ainda estava no Aldísio Pinheiro ao lado do Bank of London. Dá para notar também carros Hillman, que tinham alavanca de 6 marchas na direção. Rapaz, eu tive um carro desses, como eu sofri. Dava um trabalhão, trabalho danado, estancava que era uma beleza. Sempre saía de casa aos empurrões, fazendo vergonha ao proprietário. Mais adiante, outra foto. A piscininha, criminosamente destruída, aparece em destaque, vendo-se ao fundo o prédio do Estoril, que presentemente pretendem ressuscitar, que será uma boa. Eu notei que a piscininha na foto está lotada com algumas mocinhas e seus maiôs engana a mamãe. Quem é que se lembra? Destaque para a Praia de Iracema, Praia dos Amores que o mar carregou, nos versos de Luiz Assunção, vendo-se o prédio onde funcionava a Rádio Costeira. Mas a torre não está má. A torre não aparece. Bem vizinho, parede e meio, restaurante Lido do francês Charles Deleuze, que certo dia flagrei comandando uma patrulha militar procurando comunistas na Praça José de Alencar. O Poço das Dragas também destaque e ainda hoje continua no mesmo lugar, olhando para a ponte metálica, o viaduto Moreira da Rocha, onde terminava a prova heróica de natação, começando no Titã e sempre vencida pelo jovem milionário João Gentil Júnior. Uma das fotografias, estou vendo aqui, mostra um restaurante cheio de comensais, todos de gravata. Eu penso que era o Ramon, onde aconteciam na Fortaleza Antiga famosas peixadas. Não conheci de perto o restaurante Ramon. Meu pai falava muito nas festas de fim de ano promovidas pelo Banco Frota Gentil, onde ele trabalhava. São todas recordações das praias de Fortaleza, lembranças que recebi via e-mail do jornalista Vicente Alencar.
Caleidoscópio, com seus espelhos mágicos, enaltece a era republicana e contagia o visitante com o colorido dos nossos símbolos. Além de movimentar imagens que expressam a riqueza cultural de nossa terra e nossa gente, o Caleidoscópio é uma das atrações do Memorial Deputado Pontes Neto, da Assembleia Legislativa do Ceará. Existem outras, expostas em um labirinto traçado pela memória do Parlamento e por documentos e objetos que estiveram nas mãos de gerações que nos antecederam. Logo na entrada do memorial, os tempos iniciais do Brasil independente, com a Constituição, partidos políticos, personagens e fatos que agora estão nos livros. Em seguida, uma exposição sobre a Assembleia Provincial, com revelações sobre o nascimento e evolução do poder legislativo no Ceará, além de desenhos e maquetes dos locais onde a Assembleia funcionou durante o Império e a República. O fio da meada nos leva a registros do decorrer do tempo, com espaço para cearenses ilustres e para os deputados que presidiram a casa. Memorial Deputado Pontes Neto, um labirinto criado não para se perder, mas para se encontrar com a história.
compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Minhas senhoras e meus senhores, muito boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu sou sonegador de impostos fervoroso e meu dinheiro frio está todo na Suíça.
Quando você anuncia em uma rádio ilegal, é isso que você faz. Diz para todo mundo que está cometendo um crime. Anunciar nessas rádios é contra a lei.
Campanha pela valorização da radiodifusão e contra a pirataria nos meios de comunicação social.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
O INSS paga hoje os benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que têm cartão com final 2. Os que recebem acima de um salário mínimo serão pagos a partir do dia 2 de maio.
Minha Rua tem História.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Ronaldo César. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio FM Assembleia. Falamos hoje da Rua Venerbal do Aguiar. É uma artéria dos bairros Dunas e Cocó. E tem por patrono o ex-deputado estadual Manuel Venerbaldo Frota Aguiar, nascido no dia 12 de dezembro de 1895, na cidade de Palma, hoje Coreaú. Filho de Francisco Filinto Aguiar e Rosa Frota Aguiar. Foi descendente de uma das mais antigas famílias do Ceará, oriunda do famoso Arnold de Holanda, filho do barão de Ronenburg e da princesa Margarida de Florência, irmã do Papa Adriano VI. Na Assembleia Constituinte de 1947, foi membro da Comissão de Agricultura e Obras Públicas, suplente de deputado estadual na legislatura seguinte. Fim do seu mandato, abandonou as atividades políticas, sendo nomeado diretor-geral da Assembleia Legislativa, cargo que exerceu até 1965. Merecida e honrosa homenagem lhe foi prestada na festa de sua despedida na Casa do Povo, a denominação de Venerbaldo Aguiar, a sala em que trabalhara durante os últimos 15 anos de sua vida, pois alguns meses depois veio a falecer, no dia 13 de maio de 1966. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.
Entrevista.
Nós estamos recebendo hoje aqui no programa o analista de mercado da Central de Abastecimento, das Centrais de Abastecimento, a CEASA. Nós vamos conversar aqui com o Odálio Girão. Faz tempo que a gente não conversa. Odálio, bom dia.
Bom dia, Ronaldo César. Bom dia, ouvinte da FM Assembleia.
Odálio, as chuvas estão permitindo preços baixos aí na CEASA?
Pronto, a chuva também tem contribuído com preços baixos para alguns produtos e na contramão também tem aqueles que são mais sensíveis às chuvas, que os preços estão alterados, claro, para cima, deixando o consumidor um pouco apreensivo enquanto essas chuvas passam para chegarem às novas safras de vários produtos.
Agora, o que é que você destaca aí nas hortaliças, nas frutas?
Vamos destacar aqui, Ronaldo, na parte de frutas, temos com as chuvas, favorece bastante a acerola, que é um produto da região metropolitana, aqui de Maranguape. Pode-se encontrar um quilo até três reais. E também favorece para a banana, que está se recompondo, deu aquela parada, aquele pousio para a nova safra, que começa agora junho para julho, vai chegar muita banana no mercado local. Também destacamos também com preço convidativo para o consumidor na parte de frutas, Ronaldo, é o limão, R$2,50, o quilo do limão está com preço ainda bastante convidativo para o consumidor. Agora, no setor das hortaliças, nós temos preços convidativos para o feijão verde, R$ 6,00 o quilo. O milho verde também já começa a declinar de preço, 40 centavos a 50 centavos a espiga. O produto já é da região do Ceará, da Ibiapaba, mesmo aqui da região do Jaguaribe, aqui próximo a Baturité, já está chegando a primeira colheita aqui no mercado local. E também batata doce, R$1,50, e o girimum de leite cabrito, que está sendo vendido a R$2,00 o quilo, é um preço já convidativo para o consumidor, Ronaldo.
Agora, Odalio, eu acho que não combina bem preço baixo, chuva e tomate. Como é que está o tomate?
O tomate continua com preço acelerado, bastante elástico. No momento, ele continua sendo o vilão aqui da história das hortaliças. A nossa principal região, que é o polo da região da Ibiapaba, bastante chuva. As chuvas comprometem as hortaliças, são muito sensíveis às chuvas, apodrece muito rápido, fica mofada, cria aquelas pintas pretas que o consumidor não deseja comprar. Então, o tomate está sendo vendido hoje a R$5,50 até R$6 por quilo encontrado no mercado. Também com o tomate, acompanha o preço elevado, é o repolho, que já alcançou o seu maior preço no período, chegou a R$4,50 até R$5 por quilo, é um preço bastante elevado. Também comprometido com as chuvas, continua a parte de folhosas, que é a selga, que é R$18, uma caixa de 10 quilos, R$1,80 por quilo, é cara. Também com preço elevado, temos para o brócolis, que é R$15 o quilo, compromete. A alface, a cebolinha, preço bastante alto devido também à questão das chuvas que abate a região da Ibiapaba e também a grande Fortaleza, que é uma região bastante produtora de folhosas, no caso alface, cebolinha, coentro, a região metropolitana aqui, desde da Barra do Ceará, Messejana, aqui o José Walter, a Lagoa Redonda, é uma região produtora de pequenos produtores das folhosas, que é alface, cebolinha, coentro, que coloca no mercado a um preço, digamos assim, convidativo para o consumidor, mas no momento estamos pagando muito caro para esses produtos, Ronaldo.
Bom, a ideia aí, no caso, a sugestão, eu acho que você concorda, é pesquisar, andar um pouquinho mais e usar da criatividade na cozinha.
É verdade, temos que fazer uma boa pesquisa, fazer também uma mesclagem de produtos, sair um pouco da rotina do tomate. Quem comprava, digamos, 2 quilos de tomate, está comprando só 0,5 quilo. Também para batatinha também vale a mesma história, preço elevado, já é a questão das chuvas lá na região mineira, de São Paulo também e da Bahia. Então, o preço está muito alto para a batatinha. R$5 o quilo é um preço muito elevado. E mesclar com outros produtos, com a berinjela, com a selga, mesmo com a abóbora, ou mesmo com abobrinha, que está com preço bom, mesclar também com o chuchu, que está com preço excelente, R$1 por quilo, usar mais o inhame com mais frequência.
A macaxeira.
O consumidor.
A macaxeira também é muito bom.
A macaxeira, pronto. A macaxeira também é uma grande opção no momento para sair daquela história de batatinha toda a vida, usar a macaxeira com mais frequência. Que o nosso hábito alimentar está mudando a cada dia, nós estamos vendo todo dia aí as mudanças e os desejos dos nossos consumidores.
Odalio, muito obrigado a você, uma ótima quinta-feira, tudo de bom aí na Ceasa, viu?
Ok, Ronaldo, um abraço para vocês, bom dia a todos.
Vida saudável, alimente essa ideia.
A geladeira precisa ser bem cuidada e estar limpa e organizada. Lave as embalagens antes de guardá-las na geladeira. Nas prateleiras superiores devem ficar os alimentos prontos para o consumo. Nas do meio, aqueles que estão semi-prontos. Nas prateleiras inferiores, os alimentos crus.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Comissões Técnicas.
Silvio Augusto.
Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa realizou audiência pública no Complexo Comissões Técnicas, deputada Cris Pérez Mota, para debater sobre a proposta para a criação da política da pessoa com deficiência no estado do Ceará. Deputada Cris Lucena, requerente da audiência, informou que a titular da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos do Ceará, Socorro França, enviou para debate a minuta de projeto de lei para a criação da política da pessoa com deficiência no estado do Ceará. Segundo o parlamentar, esse passo do governo estadual deve contar com a colaboração ativa das instituições e sociedade para que as leis dispersas que existem atualmente e são importantes possam ser concentradas em uma política de Estado. Cris de Sena afirmou que serão realizadas mais 4 audiências nas regiões do Cariri, Norte, Vale do Jaguaribe e Sertão Central. Né, no, regiões do Cariri, região Norte, Vale do Jaguaribe e Sertão Central, para debater a proposta estadual e assim levar mais contribuições para efetivar o projeto. O parlamentar comentou que são diversas áreas abordadas na minuta, como saúde, educação, assistência social, habitação, trabalho, esporte, cultura, lazer, acesso à justiça, entre outras ações. Além da realização de audiências públicas no interior do Ceará, a minuta do projeto de lei foi socializada com entidades presentes para debate e aprimoramento. Foi sugerida ainda a realização de audiências temáticas para discussão da proposta. A Comissão de Indústria, Comércio, Turismo e Serviços da Assembleia Legislativa se reuniu nesta quarta-feira e aprovou um projeto de indicação de autoria do deputado Soldado Noélio, que concede isenção de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e ICMS na compra de armas de fogo efetuada por policiais militares, bombeiros, policiais civis, agentes penitenciários, agentes socioeducadores e guardas municipais. De autoria do deputado Sérgio Aguiar, foi aprovado o requerimento que solicita a realização de audiência pública para que a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a FEComércio Ceará, a Universidade de Fortaleza, Unifor, e o Visite Ceará apresentem um relatório sobre a pesquisa de impacto do turismo de eventos na economia do Estado. Também foi aprovado o requerimento do deputado Bruno Pedrosa, que solicita a realização de audiência pública para debater a desburocratização e facilitação de novos negócios para o Estado. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
O Ministério Público do Estado inicia a primeira etapa da campanha Conselho Amigo.
Entrevista.
Nós vamos saber mais conversando agora com o promotor de justiça, doutor Hugo Mendonça. Doutor Hugo, bom dia.
Bom dia, Ronaldo.
Doutor Hugo, a campanha quer a participação dos adolescentes no processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, é isso?
É também, Ronaldo. Nós, na verdade, temos a obrigação, a atribuição de fiscalizar todo o processo de escolha dos conselheiros tutelares no Brasil inteiro. O Ministério Público faz essa fiscalização. Aqui no Ceará, nós estamos querendo ir além da mera fiscalização para que o processo de escolha seja regular. Nós estamos querendo sensibilizar a sociedade para a importância do trabalho do Conselho Tutelar e assim conseguir fazer com que a sociedade participe mais do processo de escolha, saindo de sua casa e indo votar no dia 6 de outubro para escolher os melhores conselheiros tutelares para o seu município, a fim de que as crianças e adolescentes do seu município tenham atores mais capacitados e sensibilizados para lutar pela defesa dos seus direitos e interesses. Então, a gente traçou algumas metas. Nós temos no estado do Ceará, no último processo de escolha para Conselho Tutelar, nós tivemos 17% de participação dos eleitores apenas. Nós queremos ver se a gente consegue chegar a pelo menos 30% de participação dos eleitores. Para isso, nós estamos trabalhando com o alistamento eleitoral dos adolescentes de 16, 17 anos de idade, que ainda não se alistaram como eleitores, para que eles sigam para o cartório eleitoral da sua cidade até 31 de maio. Né? Aqueles que fizerem 16 anos até 31 de maio, aqueles que já têm 16 anos ou têm 17, que eles se alistem até 31 de maio, para poder estarem aptos a votar no dia 6 de outubro. E também estamos mobilizando os adolescentes e jovens do Estado, através do Unicef, que é nosso parceiro nesse projeto, para que esses adolescentes, eles trabalhem os grêmios estudantis, trabalhem os círculos religiosos que eles participam, mobilizem suas famílias, a fim de que todas as pessoas possam estar compreendendo a importância de votar para a escolha do Conselho Tutelar.
Nós estamos conversando com o promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, doutor Hugo Mendonça. Doutor Hugo, qual na prática a atribuição de um conselheiro tutelar?
Olha, o conselheiro tutelar, ele é aquela pessoa, aquele funcionário público que foi previsto pelo Estatuto da Criança e Adolescente para estar na ponta, no dia a dia, no meio da rua, defendendo os direitos da criança e adolescente. Então, ele é o primeiro a saber, ou deve ser o primeiro a saber, quando uma criança ou um adolescente está tendo qualquer dos seus direitos violados ou na iminência de ser violado. E ele tem uma importantíssima atribuição de verificar o que está acontecendo, verificar se aquela denúncia é verdadeira, se aquela notícia que chegou é verdadeira, aplicar medidas de proteção. O Estatuto dá a atribuição ao Conselheiro Tutelar de aplicar medidas de proteção. Só o Conselheiro Tutelar e o juiz é que podem aplicar essas medidas e requisitar serviços. O Conselheiro Tutelar, por exemplo, pode requisitar a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Assistência do seu município, um serviço que seja necessário para garantir um direito de uma criança e de um adolescente.
Na área da saúde, vou fazer aqui um comparativo, na área da saúde a gente tem o SAMU, que leva sempre os primeiros socorros para a vítima. No caso, os conselheiros tutelares são os primeiros socorros de atuação para salvar justamente essa criança e esse adolescente.
Sim, mas a analogia ela é boa, mas a atribuição do conselheiro tutelar ela ainda é mais abrangente do que a do SAMU, porque a do SAMU é restrita à área da saúde. A do conselheiro tutelar, ele pode requisitar serviços de qualquer seara, ele pode trabalhar para resguardar qualquer direito, seja direito vinculado à saúde, à educação, à assistência, à cultura, ao lazer e assim por diante.
Eu fiz essa analogia justamente para dizer que o conselheiro tutelar é aquele que chega primeiro. É aquele
que vai
na frente.
É verdade. É para ser assim. A população tem que estar sensibilizada de que o conselheiro tutelar deve ser acionado em primeiro lugar. Agora, para isso, ela precisa conhecer e confiar no seu conselho tutelar. Por isso é tão importante a participação da sociedade na eleição desses conselheiros, para que nós tenhamos conselheiros verdadeiramente vocacionados para a defesa do direito da criança e adolescente. E não, como acontece em algumas cidades, conselheiros tutelares que são, na verdade, pessoas que têm interesse puramente político de chegar ao conselho tutelar e dali usar o conselho tutelar como um trampolim político para depois ser vereador ou outra coisa mais. Nós precisamos reforçar que a vocação e o perfil do conselheiro tutelar é diferente totalmente da vocação de um cargo político. O conselheiro tutelar é um cargo de ação, de estar na rua o tempo todo, de ser o primeiro a chegar, de requisitar serviços, de estar no dia a dia das famílias mais vulneráveis. Então, esse é o perfil que os eleitores devem buscar na hora de escolher o conselho tutelar em quem vão votar.
Com relação a essa campanha, Conselho Amigo, a gente estende um pouco aqui a campanha que o Ministério Público está desenvolvendo, na realidade está querendo criar esse vínculo entre o conselheiro e a população.
Exatamente, exatamente. A ideia é exatamente essa, que a população veja e tenha o conselho como um parceiro, como um amigo, como uma instituição que pode e deve ser utilizada em primeiro lugar a qualquer momento quando um direito de uma criança e adolescente estiver sendo violado.
Doutor Hugo Mendonça, desejar ao senhor uma ótima quinta-feira e agradecer por ter aceito o convite da produção do programa e participar aqui no Narcélio Lima Verde.
Eu agradeço a oportunidade também, obrigado ao senhor e a todos os ouvintes.
Muito obrigado. Conversamos com o promotor de justiça do Ministério Público do Ceará, Dr. Hugo Mendonça. A campanha é uma parceria do Ministério Público com o Tribunal Regional Eleitoral, Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e Escola de Conselhos do Estado do Ceará. Nessa primeira fase, o Conselho Amigo é para promoção do cadastro biométrico e consequente alistamento eleitoral de adolescentes que completam 16 anos até o dia 31 de maio.
Conselho Tutelar. Todo mundo precisa conhecer.
Meu padrasto me batia, me tirou da escola e me botou pra fora de casa. Aí, eu fui morar com gente que bebia, usava drogas, mas eu nunca usei. Eu procurei o Conselho Tutelar sozinho e eles me orientaram. Entrei para o projeto social e voltei para a escola.
Se você é criança ou adolescente, pode procurar sozinho o Conselho Tutelar para se defender de agressão, abuso sexual ou omissão de direitos. Ligue 0800-99-0500.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
Silvio Augusto.
A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Coordenadoria Especial de Participação Social, deu início terça-feira, dia 23, ao cadastro dos candidatos a agente de cidadania e controle social. Vamos conversar com a Érica Praciano, coordenadora do Planejamento Participativo, que vai dar mais informações sobre essas inscrições e até quando elas podem ser feitas. Bom dia.
Bom dia a todos, a todos. As inscrições deram início no dia 23 de abril, nessa terça-feira agora, certo? Irão acontecer até o dia 28 de abril, no caso, no próximo domingo, tá? E essas eleições, justamente em relação a... as inscrições dos agentes de cidadania e controle social, que esses agentes são membros da sociedade civil, eleito justamente para representar o território na qual faz parte junto à Prefeitura de Fortaleza. Esses agentes, ele atua em busca de melhorias, articulando, informando a gestão a real necessidade da sua comunidade. Serão eleitos 481 agentes de cidadania nos 39 territórios de Fortaleza, seguindo o critério de a cada 5 mil habitantes, um agente é eleito. As inscrições vão acontecer, conforme falado anteriormente, iniciou dia 23 até dia 28. As inscrições são online e também nós podendo ser também nos núcleos regionais, que nós temos o suporte. Temos os funcionários prontamente para atender aquelas pessoas que, porventura, sentirem alguma dificuldade de acessar o link ou acessar o canal, podem se dirigir até os núcleos regionais. O cadastro é bem simples, o formulário de inscrição é bem simples. O candidato interessado a participar desse processo tem que acessar o formulário, está até disponível no canal do Planejamento e Gestão da Prefeitura de Fortaleza, preencher todos os seus dados pessoais, nome completo, telefone, documento. Após esse primeiro cadastro, informar o território na qual reside e anexar as documentações necessárias, que RG, né, documento de identificação, CPF, uma certidão de antecedentes criminais emitida pelo Tribunal de Justiça do Ceará e uma foto 3x4, ou uma foto batida bem nítida para ser emitida posteriormente para ser confeccionada o crachá.
Até o dia 28 de abril são as inscrições e logo no mês de maio acontece uma eleição.
Isso, exatamente. Dia 28 encerra o prazo das inscrições. Dia 29 é divulgado o resultado preliminar daqueles candidatos aptos. Logo após, no dia 30, é o dia do recurso. Caso algum inscrito não tenha feito devidamente as suas inscrições, tenha faltado alguma documentação, ele tem um dia, certo, para apresentar o recurso. E no dia 2 é a divulgação final daqueles candidatos aptos a participar, a concorrer às eleições dos agentes de cidadania. As eleições acontecem durante o mês de maio, certo? Seguindo de acordo com as zonas eleitorais. E logo após o término dessas eleições, é divulgada o resultado final das eleições dos agentes de cidadania.
E logo após a eleição dos agentes, também tem a escolha dos conselheiros.
Exatamente. Após a eleição dos agentes, acontece a eleição dos conselheiros municipais de planejamento participativo. Os agentes eleitos, automaticamente, eles poderão concorrer ao conselho, certo? E vão ser 39 conselheiros da sociedade civil, juntamente com 39 conselheiros do poder público.
Muito obrigado. Conversamos com Érica Praciano, coordenadora do Planejamento Participativo da Prefeitura de Fortaleza, falando que a Prefeitura inicia inscrições dos candidatos a agentes da cidadania e controle social. Lembrando que as inscrições começaram dia 23 de abril e vão até o dia 28 de abril. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Ouvidoria.
8 horas 28 minutos, esse quadro é permanente aqui no programa, diariamente de segunda a sexta, e hoje, neste espaço, conversamos com o ouvidor do Sindicato dos Empregados do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Fortaleza, o Alex Fidelis. Alex, bom dia.
Bom dia a todos.
Alex, como é que está o trabalho aí da ouvidoria do Comércio Varejista, do Sindicato dos Empregados do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Fortaleza?
O trabalho está sendo realizado, esse começo de ano sempre a gente tem uma demanda um pouco maior do que no segundo semestre do ano, mas a gente está conseguindo dar conta e cuidar dos direitos do trabalhador, sempre esclarecendo, tirando todas as dúvidas dentro da legislação.
Ou seja, quem procura muito aí a ouvidoria é justamente o pessoal envolvido no comércio varejista. Agora, quais são as demandas mais frequentes?
São dúvidas sobre escalas de trabalho, sobre hora extra. Nem sempre a gente recebe muitas denúncias, mas sem dúvidas, para saber se o que está sendo feito está correto, se as escalas de revezamento, jornada de trabalho. A gente está com a rotatividade no supermercado é uma rotatividade muito alta, então sempre há contratação de funcionários e eles têm muitas dúvidas, então eles entram em contato com o sindicato para a gente poder esclarecer alguns pontos.
Certo. E quantos fazem parte do sindicato? Você tem uma ideia?
Você fala de associados?
De associados. De associados.
Pronto. Hoje nós temos um quadro de 5.300 associados, mas a nossa categoria é uma categoria com uma quantidade muito alta. A gente tem mais de 40 mil pessoas, trabalhadores que pertencem à categoria do supermercado hoje, aqui só em Fortaleza.
Isso só em Fortaleza?
Só em Fortaleza.
Porque o sindicato abrange só a nossa capital.
Só a capital.
Certo.
O sindicato só abrange a capital.
E para esse pessoal associado principalmente, ou não, né? Mas que esteja envolvido no comércio varejista de gêneros alimentícios, como é que esse pessoal entra em contato com você?
Pronto, ele pode entrar em contato através do telefone 3254-1904, tá? E através também do site do sindicato. Ele vai acessar o www.secvegaf.org.br. E lá ele vai tirar todas as dúvidas, vai ter acesso à convenção coletiva e vai ter também acesso à ouvidoria do sindicato, que ele pode entrar em contato para realizar denúncias e também tirar dúvidas, gerar esclarecimentos a trabalhadores.
Muito bem. Amigo Alex Fidelis, mais uma vez, agradecer por ter aceito o convite. Muito obrigado, uma ótima quinta-feira para você.
Eu te agradeço. Bom dia a todos.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Ter os serviços de luz, água e telefone sem interrupção e com tarifas módicas. Ser indenizado quando o serviço for mal prestado. Parcelar suas dívidas quando não puder pagar. Receber uma conta bem explicada. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Silvio Augusto.
O Dia Mundial da Educação, celebrado em 28 de abril, será comemorado pelo SENAI, SESI e o IEL, Ceará, com a Semana de Educação. Né? O encontro é gratuito e acontece aqui em Fortaleza e também nos municípios de Maracanaú, Sobral e Juazeiro do Norte. Entre visitas guiadas, quiz, práticas, vivências, performances, talk shows e rodas de conversas e outras iniciativas. Para falar mais sobre isso, vamos conversar com o Paulo Roberto da Silva, que é organizador da Semana Mundial da Educação aqui no Ceará. Bom dia.
Bom dia.
a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, a FIEC, aproveitando esse momento onde estamos celebrando o Dia Mundial de Educação, realizando através de suas casas, SESI, SENAI, IEL, oficinas nas suas unidades, nas suas escolas, tanto no interior como na capital, aproveitando, né, incentivando toda a população à educação profissional, acesso, né, e tão bem desenvolvido pela federação através de suas casas.
Então, uma iniciativa SENAI, SESI e o Instituto Evaldo Lloyd aqui no estado.
Exatamente. O SESI, né, entra na parte da educação básica, tanto o ensino fundamental como o médio. Então, vamos ter acesso à robótica, espaço make, laboratório de ciências. E o SENAI na parte profissional, né, as casas, o SENAI desenvolve tanto na área automobilística, têxtil, panificação, mecânica. E o IEL, né, toda a parte da educação empresarial, educação executiva.
As vagas são limitadas e para quem quiser participar?
Quem quiser participar, entra no site, né, da FIEC, é o www.sfiec.org.br, faz a sua inscrição lá e na unidade mais próxima da sua casa ou então de grau de interesse. Então,
muito obrigado. Conversamos com Paulo Roberto da Silva, organizador da Semana Mundial da Educação, que está promovendo uma semana cheia de programação, de iniciativas, né, para a população de Fortaleza e também dos municípios de Maracanaú, Sobral, Juazeiro do Norte. E quem quiser se inscrever, né, já pode. E também, lembrando que a Semana Mundial da Educação, além do dia 28 de abril ser o Dia Mundial da Educação, mas a programação segue até o dia 26 de abril, sexta-feira. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Pra mudar o rumo dos meninos, pra ter pra onde ir. Como chegar, tanta chance pode aparecer. Pra quem quer aprender, quem quer estudar, pai e mãe cuidando de pertinho do ensino, do estudo, da boa educação. Porque quem ama não deixa sozinho. Cobrar, incentivar é nossa obrigação.
E no futuro dos nossos meninos depende da nossa atenção. Pra ter orgulho desse caminho é preciso estar do lado, dar a mão. E no futuro dos nossos meninos depende da nossa atenção. Pra ter orgulho desse caminho.
Um projeto do movimento Todos pela Educação, em parceria com o Unicef.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Já são 8 horas 36 minutos, 8h36. Despacho de bagagem de mão fora do padrão começa hoje. Nós vamos até a redação Adízia Sá, onde todos os dias aqui no nosso programa Narcélio Lima Verde, a Tarciana sempre traz ótimas informações pra gente. E essa é uma delas. Tarciana, bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos. As empresas aéreas brasileiras começam este mês a intensificar a fiscalização do tamanho das bagagens de mão dos passageiros em voos nacionais. A partir desta quinta-feira, em 4 aeroportos do país, as bagagens que estiverem acima do tamanho padrão poderão ser despachadas. A medida começa a valer, por enquanto, nos aeroportos Juscelino Kubitschek, em Brasília, Afonso Pena, em Curitiba, Viracopos, em Campinas e Aloysio Alves, em Natal. Em outros 9 terminais, as companhias aéreas estão orientando os passageiros sobre essas normas em vigor, mas o despacho obrigatório ainda não vai valer. Até 23 de maio, as bagagens de mão fora do padrão passarão a ser obrigatoriamente despachadas em 15 terminais do país. No Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, o período de orientação aos passageiros teve início no último dia 17 de abril e segue até 1º de maio. A partir de 2 de maio, será iniciada a triagem das bagagens. De acordo com a associação que reúne as companhias aéreas brasileiras, o objetivo é agilizar o fluxo dos clientes nas áreas de embarque. Desde o início da cobrança pelas bagagens despachadas, muitos passageiros têm optado por levar apenas malas de mão, por vezes de dimensões excessivas, causando transtornos na hora do embarque. Antes de entrar nas áreas de embarque, os passageiros terão que verificar se o tamanho das bagagens está de acordo com os padrões definidos pelas companhias, 55 centímetros de altura por 35 centímetros de largura e 25 centímetros de profundidade. Nas quatro companhias participantes, Latam, Gol, Azul e Avianca Brasil, o valor da bagagem despachada varia entre R$ 59 e R$ 220. Tarciana Campos, da redação.
Você pode falar o que pensa, ir aonde quiser, escolher seus governantes. Mas você realmente conhece os seus direitos? Quem não pode pagar por um advogado tem o direito à assistência e orientação jurídica, a ser representado e defendido por um defensor público. Se você precisar, procure a defensoria pública mais próxima. Defensor Público para quem precisa. Justiça para todos. Uma campanha ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
O Tribunal Superior Eleitoral quer colher propostas para o melhor cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do inquérito 4435, que reconheceu a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar crimes comuns que apresentem conexão com delitos eleitorais. E nós vamos conversar, vamos entender um pouco mais desse assunto, conversando com o jurista e advogado, Dr. Djalma Pinto, sempre solícito aqui com a Rádio FM Assembleia, o qual agradecemos por ter aceito mais uma vez o convite da produção do programa. Dr. Djalma, muito bom dia.
Bom dia, Ronaldo, bom dia, ouvinte.
Um dia de muita chuva na nossa capital, né?
Correto.
Doutor Djalma, a audiência pública ocorrerá no próximo dia 3 de maio em Brasília. O encontro foi convocado pelo grupo de trabalho coordenado pelo ministro Og Fernandes. Até onde vai essa abrangência, hein, doutor Djalma?
Olha, em primeiro lugar, essa convocação, ela confirma o que os ministros do próprio Supremo, que votaram contra a remessa dos processos para a Justiça Eleitoral, ponderavam, que a Justiça Eleitoral ela não está aparelhada para cumprir essa grande missão. Na verdade, a Justiça Federal vinha desempenhando muito bem esse trabalho, apurando os crimes que estavam prejudicando o patrimônio público, e a sugestão inicialmente proposta pelos ministros que foram vencidos era que houvesse um desmembramento, mandasse para a Justiça Eleitoral apenas aquilo que tivesse realmente configuração de caixa 2, de doação para a campanha, mas o tribunal entendeu de encaminhar todos os processos que envolvessem doação de campanha. Enfim, a Justiça Eleitoral está realmente reconhecendo que não tem vivência, não tem aparelhamento ainda suficiente para desempenhar essa missão, e o ministro corregedor, em boa hora, está convocando a comunidade política, os advogados, né, e o cidadão em geral, para que ofereçam sugestões. E uma das sugestões seria exatamente aproveitar aquilo que já foi apurado, ou os atos processuais que já ocorreram sob a competência ou sob a responsabilidade da Justiça Eleitoral. Por quê? Porque se esses processos forem iniciar a partir da denúncia, do começo, o que é que vai acontecer? Vai ocorrer inevitavelmente a prescrição e, mais uma vez, a sociedade constatará a impunidade daqueles que cometeram graves ilícitos. Porque uma coisa é a doação, caixa 2, que não tem nada a ver com corrupção. Outra é o cidadão que está no exercício do cargo, desvia dinheiro público e doa ou disponibiliza uma parte para o partido ou para candidato. Essa ação, realmente, a doação não pode prevalecer sobre o peculato, sobre a corrupção, sobre o desvio do dinheiro público. E essa posição de encaminhar o processo realmente objetivou fragilizar, em última análise, a Lava Jato. O que se espera é que realmente os juízes, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral consigam um encaminhamento ou a elaboração de resoluções que possam otimizar esse processo, de sorte que não haja a consumação da impunidade.
Agora, doutor Djalma, na sua avaliação, o que é que pode tornar a decisão do STF mais eficaz?
É exatamente o que o ministro está querendo fazer no TSE, encontrar fórmulas para que aquela justiça especializada, que não é o foco da justiça eleitoral, realmente não é essa área criminal, ela não dispõe de meios para fazer apurações que envolvam bilhões de reais, como é o caso desses processos que são apurados na Operação Lava Jato. Para você ter uma ideia, o juiz eleitoral, ele tem um mandato de 2 anos renovado por mais 2. Com 4 anos, o juiz sai. Em média, um processo criminal demora 12 anos. Então, dificilmente o juiz, inclusive que não é da área, o juiz não é da área especializada no direito criminal. Por exemplo, os advogados, muitas vezes, não têm atuação na área eleitoral, que são designados para ministro do TSE, para juízes dos tribunais eleitorais. São pessoas que não têm vivência na área criminal e receberam essa atribuição para conduzir a apuração dessas ações criminais de alta relevância para o contribuinte brasileiro, porque, afinal de contas, é o dinheiro do cidadão que está em jogo quando se trata de assalto ao cofre do Estado.
Doutor Djalma, eu lendo alguns artigos, isso na instância federal, e aí fazendo um comparativo, por exemplo, Estados Unidos, ali na França, Grã-Bretanha, um juiz federal, ele trata de dezenas de processos, 200, 300, 400 processos. Cada juiz aqui no Brasil, segundo essa pesquisa, esse levantamento, acumula na sua mesa, no seu gabinete, 3 mil, 4 mil processos. É o acúmulo de processos demais na justiça brasileira, não, doutor?
Você está dizendo com muito otimismo. Aqui no Ceará mesmo nós temos varas nas quais existem mais de 10 mil processos para um juiz. Aí você diz por que realmente existe esse acúmulo de processos. Porque realmente a sociedade é altamente litigiosa, ela se digladia. Os seus integrantes não foram educados para a cidadania. Embora a Constituição, no artigo 205, expressamente destaque como um dos fundamentos da educação a qualificação para a cidadania. Por que nós temos excesso de litígios? Porque os homens não são educados para conviver dentro da sociedade. Esse é o ponto básico. Qual é o grande entrave do Brasil? O Brasil não investe dinheiro, não se preocupa com a educação no ensino fundamental. Essa educação do ensino fundamental é o alicerce para a formação do cidadão. Você pode fazer qualquer pesquisa e observar. Aquelas pessoas dentro de uma comunidade que estudaram nos melhores colégios, no primário, no ensino médio, foram aquelas que se saíram muito melhor na vida. Aqueles que não tiveram oportunidade, não tiveram escola de qualidade de ensino fundamental, não tem como competir. Como é que um cidadão que não teve escolaridade, ele vai ter condição de competir com aquela pessoa que estudou no melhor colégio? Então, o grande equívoco dos governantes brasileiros, quase todos que nós tivemos desde a proclamação da República, é exatamente essa falta de percepção da importância do ensino fundamental para o desenvolvimento de uma coletividade, de uma comunidade. Assim, como os cidadãos não são educados para respeitar o direito do outro, o que é que acontece? Existe um conflito e não há condição deles resolverem, ou não há o estímulo para respeitar o direito do outro. Inclusive, nós temos um equívoco muito grande. Pensar que o direito se resolve com o aparato repressor do Estado se avolumando, com força de armas de todo tipo. Infelizmente, não é isso. A força do direito está na capacidade da coletividade, da sociedade, qualificar os seus integrantes para espontaneamente respeitar o direito do outro. Você só tem o seu direito preservado em relação ao seu celular, o seu direito de propriedade, que é um direito fundamental consagrado na Constituição. Esse direito você só pode exercitar se todos na sua cidade, todas as pessoas na sua cidade, tiverem a predisposição, o compromisso de respeitar esse direito. Qual é o nosso problema? Ninguém educa o homem para esse respeito, para o cumprimento dessa obrigação. Você não pode andar com seu celular na rua. Qualquer cidadão que for andar em qualquer rua do Brasil com seu celular, ele vai ser assaltado. Aí vai para a polícia, só que realmente é o que a polícia pode fazer no máximo. Prender o ladrão se ele encontrar o celular e devolver. Mas dificilmente vai conseguir encontrar, porque ele já passou para terceiro, já desmontaram o celular, e enfim, você não pode usufruir o seu direito de propriedade. Aí o que é que acontece? As divergências, os litígios vão se acumulando na sociedade, ninguém tem predisposição para cumprir espontaneamente o seu direito, a sua obrigação, o seu dever de respeitar o direito do outro, e nessa parafernália de descumprimento da obrigação essencial, nós temos um acúmulo de demandas no judiciário, e claro que o judiciário não vai resolver isso. O que é que nós temos que fazer urgentemente? A partir do presidente da República, dos governadores, dos prefeitos, vamos investir na educação do ensino fundamental. Vamos qualificar os jovens e as crianças para a cidadania. Aí nós não vamos precisar de tanto policial, nem gastar dinheiro com o aparato repressor do Estado. Porque nós estamos chegando num ponto que todo o dinheiro dos impostos será para pagamento da polícia. Porque nós vamos precisar, se não tomarmos uma providência de educar realmente as pessoas para a cidadania, vamos precisar de um policial para cada 3 pessoas. Você imagina o custo que o Estado vai desembolsar para garantir a segurança da sua população.
Doutor Djalma Pinto, mais uma vez, renovar aqui os nossos agradecimentos por sempre essa presteza e sempre atender o convite para participar do programa Narcélio Lima Verde, que está aqui conosco. Obrigado, viu, doutor?
Um grande abraço, eu estou à sua disposição.
Um grande abraço, doutor Djalma Pinto, jurista e advogado, sempre solícito aos nossos convites.
Paula, sou de Campinas.
Pedro Silva, Caxias do Sul.
Beto, Vitória da Conquista.
Com o programa de virtualização de processos do Superior Tribunal de Justiça, agora é possível acessar processos simultaneamente de qualquer lugar.
Muzambinho,
Rio de Janeiro.
O que antes ficava em um tribunal, agora está acessível a todos. stj.jus.br. Virtualização de processos. Porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. STJ, o Tribunal da Cidadania.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
A volta do repórter Silvio Augusto. Silvio.
Ronaldo, a Praça do Ferreira recebe nesta quinta-feira ato público para promover prevenção de acidente e doenças do trabalho. Esta mobilização já está acontecendo neste momento lá na Praça do Ferreira, mas estamos aqui com o Dr. Carlos Rebonato, ele que é juiz do trabalho e gestor regional do trabalho seguro, para falar sobre essa iniciativa. Bom dia, doutor.
Bom dia. A iniciativa visa comemorar ou alertar a população para o dia 28 de abril, que é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho, ao acidente de trabalho. O acidente de trabalho, para se ter uma ideia, corresponde a 4% do PIB de todas as nações. Ou seja, só no Brasil são gastos 320 bilhões de reais por ano com acidente de trabalho. É mais do que uma previdência inteira. E o acidente de trabalho é um fato corriqueiro da vida humana que deve e pode ser preservado, pode ser previsto e deve ser previsto e evitado, tanto por trabalhadores quanto principalmente por patrões.
E lá na Praça do Ferreira, no ato público, acontece uma programação também com serviços oferecidos pelo tribunal.
Sim, não só pelo tribunal, como por toda a sociedade organizada. Nós estamos com pessoas da área da saúde, da área da segurança, da área de comunicação, prestando serviços como emissão de carteiras, testes rápidos de saúde e outros visando chamar a atenção da população para o evento.
E no Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho, ele é no dia 28 de abril.
Sim. Dia 28 de abril é reconhecido pela ONU por um acidente que matou 28 mineiros nos Estados Unidos. Vejam só a ironia. um acidente com 28 vítimas nos Estados Unidos gera um dia mundial de combate ao acidente de trabalho. Aqui no Brasil nós tivemos um esses dias que matou 300 pessoas. Para vocês verem o absurdo que é o acidente de trabalho.
Quem quiser comparecer lá na Praça do Ferreira ainda dá tempo de participar.
Sinto-se convidado, a população toda.
Muito obrigado, conversamos com o Dr. Carlos Rebonato, ele é juiz do trabalho e gestor regional do trabalho seguro, falando sobre o ato público que acontece neste momento na Praça do Ferreira, no centro de Fortaleza. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Eu devia ter trocado os andares, mas a obra não podia parar.
Eu devia ter verificado melhor os tubos. Estava chovendo muito.
A gente devia ter trocado os cabos do elevador, mas estava em falta.
Acidentes não acontecem por acaso. Trabalho seguro é responsabilidade de todos. Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Justiça do Trabalho.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Para ficar de bem com a vida, é preciso voltar no tempo.
The sleepless nights, the daily fights, the quick to bargain when you reach the heights.
Seja um dos amigos de Sinatra.
Fly me to the moon. Let me swing among those stars. Oh, the shark has pretty teeth, dear. And he shows them pearly white.
Segunda, 8 da noite. Sábado, 6 da tarde.
You are the sunshine of my life.
Sinatra e Amigos. Com Renato Abreu.
Yeah, I think I'll unpack my bags and hang around here a little while longer.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Hoje, neste espaço, conversamos com a diretora institucional da FEComércio, Cláudia Brilhante. Doutora Cláudia Brilhante, bom dia.
Bom dia, Ronaldo. É um prazer estar em seu programa.
Muito obrigado por ter aceito o convite. Doutora Cláudia, os endividados em Fortaleza têm aumentado?
É verdade, amigo. De março para cá, as pesquisas vêm demonstrando um aumento da quantidade de endividados em Fortaleza. Mas essa não é a maior preocupação do comércio, porque endividados somos todos nós que temos parcelas a pagar. Se assumimos o compromisso com a companhia energética, com o colégio do filho, todos estamos inclusos nesses 60% de endividados. O que preocupa o comércio são os potenciais inadimplentes, que são aqueles devedores que já estão há cerca de 6-8 meses sem conseguir pagar, que a gente chama de fundo perdido. Esses nos preocupam porque também têm aumentado e têm aumentado numa velocidade maior. No mês passado, nós estávamos com 8,2 e agora estamos com 12,2. Então, essa é uma preocupação maior para o comércio.
Uhum. Agora, doutora Cláudia Brilhante, a gente vem acompanhando também, paralelo a isso, o trabalho principalmente dos órgãos de defesa do consumidor. São muitas as ações para renegociação de dívidas, tanto na capital como no interior do estado.
Sim, isso é verdade. E o consumidor ele tem que ter essa preocupação e tem que ter o cuidado de procurar esses órgãos, porque muitas vezes são cobradas dívidas absurdas, em especial com cartões de crédito. E o cartão de crédito é o grande vilão do endividamento. 77% das pessoas que estão com dívidas estão devendo no cartão de crédito. São juros absurdos. É um instrumento fácil que o consumidor acaba se empolgando e aí quando chega no final do mês ele não tem todo e ele entra naquela falsa realidade de pagar o mínimo. Então ele consegue pagar o mínimo no primeiro mês, o mínimo no segundo e isso o juro vai aumentando. O juro de cartão de crédito chega a 400%, é um absurdo isso. Então quando chega no terceiro, quarto mês, esse consumidor ele vai se tornar um potencial inadimplente porque a conta dele está tão grande que ele não tem mais a menor condição de pagar. E aí ele deve imediatamente procurar os órgãos de proteção para ver que juros são esses que estão sendo cobrados, que multas são essas, e renegociar a sua dívida.
Doutora Cláudia, como resolver a questão das dívidas sem comprometer o orçamento? Uma dica aí para nós consumidores.
É a principal dica que o consumidor ele tem que fazer um planejamento do seu orçamento. Ou seja, ele precisa pegar um papel e colocar todas aquelas dívidas essenciais, as contas mensais que ele não pode deixar de pagar. Se mesmo assim, colocando no papel, ele soma com o salário dele, não vai dar, então ele precisa procurar a quem ele está devendo e negociar, seja banco, seja loja ou seja cartão de crédito. Tem que negociar em parcelas que caibam dentro do orçamento. E aí sim, para de comprar a prazo. Fica comprando uma quantidade menor, principalmente quem compra supermercado no cartão. Evita essa compra de alimentação no cartão de crédito, porque isso é um problema gigantesco. É melhor que você compre a cada 3 dias, pouco, mas que você compre à vista. Então, esse é o grande segredo. Se você está endividado, procura renegociar as dívidas e não faz mais nenhuma nova dívida, compra à vista.
Não aperta o cinto, aperta o cartão de crédito.
É.
Doutora Cláudia, exatamente. Mais uma vez agradecer por ter aceito o convite da produção do programa e participar aqui no programa da Célio Lima Verde. Um grande abraço para a senhora, uma feliz quinta-feira.
Um grande abraço, muito obrigado, estou sempre à disposição.
Doutora Cláudia Brilhante, a diretora institucional da FEComércio.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC, www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Faltando 1 minuto para as 9 horas do plenário 13 de maio, Silvio Augusto.
Será lido na abertura da sessão ordinária desta quinta-feira aqui no plenário 13 de maio, um projeto de lei de autoria do deputado Acrísio Sena, que proíbe a cobrança do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre as prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ICMS, nas contas de serviços públicos de igrejas e templos religiosos. Também serão lidos 2 projetos de indicação, os 2 de autoria da deputada Fernanda Pessoa. O primeiro é de autoria da deputada, que dispõe sobre a criação de cursos de capacitação social e profissionais da educação da rede pública do Estado do Ceará. O segundo projeto da deputada é em conjunto com o deputado Carlos Felipe, que estabelece a obrigatoriedade de instalação de aparelhos de colonoscopia nas policlínicas do Estado do Ceará. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta quinta-feira, no plenário 13 de maio, os deputados doutora Silvana, Nelinho, que cedeu o tempo para o deputado Júlio César Filho, os deputados Antônio Grange, Leonardo Araújo, Agenor Neto e Heitor Ferrer. E para o segundo expediente estão inscritos os deputados Érica Murim, Niso Costa, Fernanda Pessoa, Lucilvio Girão e Guilherme Landim. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
No final do programa desta quinta-feira, 24 de abril de 2019, às 9 horas, nós tivemos no quadro Ouvidoria o ouvidor do Sindicato dos Empregados do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Fortaleza, Alex Fidelis. O promotor de justiça do Ministério Público do Ceará, Dr. Hugo Mendonça, falou aqui sobre o início da campanha Conselho Amigo. O pesquisador Márlio Falcão trouxe mais detalhes da rua Vilebaldo Aguiar. Nós tivemos a participação do jurista e advogado, doutor Djalma Pinto. Aqui ele teceu comentários sobre a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar crimes comuns que apresentem conexão com delitos eleitorais. Analista de mercado das centrais de abastecimento do Ceará, Odário Girão, trouxe aqui, deu dicas, os produtos, mesmo com esse período chuvoso, produtos que você pode economizar na Ceasa. Direitos do Consumidor com a diretora institucional da FEComércio, Cláudia Brilhante, falou aqui sobre a nova pesquisa de endividamento do Fortalezense feita pelo órgão nesse mês de abril. As entrevistas com Silvio Augusto, o Legislativo em Dia com a Simone Silva, da redação a Dizia Sá, nós tivemos a jornalista Tarciana Campos, o programa que tem a produção 100% da jornalista Fátima Abreu, que é a nossa diretora. E está aqui no estúdio, veio só dar um alô pra gente e dizer que segunda-feira está de volta o titular do programa, Nacélio Lima Verde.
Mas eu estou preocupada com os ouvintes, que eu mesmo gostei muito do Ronaldo fazendo esse programa. Toda vida que ele substitui com muita categoria, porque ele realmente é um radialista de peso e medida. Eu sou fã do Ronaldo Sérgio.
Olha, segunda-feira.
Segunda-feira,
viu?
Até segunda-feira, às 7:30 da manhã, depois de Notícias do Ceará, que o Ronaldo César apresenta com Simone Silva. Muito obrigado quem ligou para mim, quem se preocupou. Eu ainda estou vivo.
E vai continuar.
Vou continuar.
Até segunda. Para você também, um grande abraço. Até amanhã.